Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Os primeiros 100 dias da política externa da presidente Dilma Rousseff foram tema de uma audiência no dia 27 de abril com o chanceler Antônio Patriota. Segundo o ministro, Dilma demonstrou seu estilo próprio ao buscar resultados concretos em setores nos quais o Brasil precisa estabelecer parcerias para alcançar o desenvolvimento. O chanceler afirmou que nos encontros com os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da China, Hu Jintao, Dilma deu ênfase ao comércio e a investimentos em inovação, ciência e tecnologia. Ele descreveu a Rio+20 como a conferência internacional mais importante a ocorrer no Brasil durante o mandato da presidente Dilma Rousseff.
O Brasil, posicionado como poucos estão no mundo hoje em dia para assumir um papel de liderança nesse debate, por tudo que representa o modelo de crescimento que nós conquistamos, a matriz energética mais limpa do mundo para um país dessa dimensão.
Patriota ressaltou o alcance global da diplomacia brasileira, com o estabelecimento de relações diplomáticas com todos os países do mundo, mas destacou que os vizinhos sul-americanos continuarão sendo prioridade. O ministro também citou como enfoque da política externa a interação com países emergentes, a ampliação do comércio e o compromisso de se aproximar de países menores. Ele considerou importante o governo brasileiro ter reconhecido a Palestina como Estado e afirmou que o Brasil já é visto por muitos países como um exemplo.
Essa, no fundo, é uma fórmula simples, mas a fórmula também que precisa ser implementada no mundo árabe. Paz como função de oportunidade econômica, de oportunidade de participação em processos políticos, de maior liberdade de expressão. Eu acho que o Brasil, até pelo exemplo que ele dá hoje em dia, individualmente, na sua região, acaba sendo um modelo interessante.
Os 20 anos do Mercosul também mereceram uma audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no dia 23 de maio. Entre os aspectos promissores do Mercosul foi mencionada a perspectiva de expansão do bloco regional formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Como o maior problema, os palestrantes citaram as dificuldades para a liberalização do comércio, como a falta de respeito às regras fixadas há 20 anos no Tratado de Assunção, que deu origem ao Mercosul. Atualmente, apenas 35% dos produtos comercializados entre os quatro países membros estão cobertos pela TEC, a Tarifa Externa Comum. O embaixador Rubens Barbosa, presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Federação das Indústrias de São Paulo, defendeu a flexibilização das atuais regras comerciais do bloco regional. Em sua opinião, os integrantes do bloco deveriam ter maior liberdade para negociar acordos comerciais com terceiros países, ao contrário do que ocorre hoje, quando as negociações têm que ser feitas por todo o bloco.
Hoje, a ênfase dos quatro governos não é na área econômica comercial, é na área política e na área social. Foi criado o parlamento, foi criado o instituto para debater problemas sociais, e o Mercosul econômico comercial está do jeito que nós sabemos que ele está, paralisado, em crise, não fez com que o comércio diminuísse. O comércio continuou seguindo, porque o comércio não depende do Mercosul.
O embaixador Rubens Barbosa disse que o Mercosul assinou apenas dois acordos comerciais, com Israel e Egito, e que apenas o primeiro já foi ratificado pelo Congresso Nacional. Enquanto isso, observou, diversos países do mundo firmaram mais de 100 acordos no mesmo período. Ele chegou a dizer que a Argentina é um risco ao Mercosul por causa de medidas unilaterais e da utilização do Paraguai para triangular exportações ao Brasil. Mas o resultado do comércio entre os países do Mercosul nos últimos 12 anos foi considerado uma boa notícia. No período entre 1999 e 2010, o total de exportações do bloco passou de 49 bilhões para 280 bilhões de dólares. Para o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, isso mostra que o governo brasileiro precisa colocar o Mercosul como prioridade permanente.
Fortalecimento do Mercosul é o fortalecimento do Brasil. Fortalecimento do Mercosul dá mais status ao Brasil em todos os fóruns internacionais. Grande parte da exportação de manufaturados do Brasil vai para o Mercosul. Nós temos com o Mercosul um enorme saldo comercial. Nós temos que estreitar, ampliar, fortalecer cada vez mais as nossas relações com o Mercosul.
Conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o empresário Roberto Teixeira da Costa admitiu dificuldades na relação com a Argentina, principal sócio do Brasil no bloco regional. A Bolsa de Buenos Aires exemplificou, movimenta apenas 10% do que movimenta a Bolsa de São Paulo. Ele defende, porém, o aprofundamento da integração.
Está faltando um pouco mais de diplomacia empresarial no Mercosul. O que se questiona muito, os críticos da política externa brasileira, se realmente todo esse esforço do Brasil está trazendo os resultados, do ponto de vista de política e de resultados, quer dizer, temos maior projeção. O mundo hoje olha o Brasil com os outros olhos. Existem variáveis hoje que estão fora do nosso controle e que podem mudar mais rapidamente esse cenário que é tão favorável ao Brasil.
O professor José Flávio Sombra Saraiva, da Universidade de Brasília, disse que o Mercosul pode ser muito mais do que trânsito comercial e citou como exemplo de sucesso o crescente intercâmbio de estudantes dos países que integram o bloco.
Creio que o Mercosul alavancou a ideia da América do Sul e esse ritmo e esse novo processo de integração na região, que é bem complexo, mas foi o ponto de partida. Isso tem um efeito do subregional para o regional em um momento bastante particular. Como educador, as nossas escolas são um vai-vem de estudantes do Mercosul, não apenas no sul do Brasil, nas universidades. São aspectos complementares ao econômico, que está no campo da afetividade e que isso também se chama política internacional.
Já o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, disse que o drama do Mercosul está na falta de complementaridade entre as economias do bloco.
Como transformar as economias do Mercosul, que são competitivas, em complementares? O grande drama do Mercosul está na falta de complementaridade. Nós estamos vendo aí vários conflitos com os produtos industrializados brasileiros na Argentina, com os produtos agrícolas que o Brasil está importando de outros países do Mercosul, é o caso da maçã, é o caso do arroz.
Como o Brasil se situa dentro dos BRICS, o grupo de países emergentes, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e, mais recentemente, a África do Sul? A questão dominou o quarto painel de debates da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que teve como tema os reflexos no cenário internacional da política externa dos Estados Unidos e União Europeia. Ângelo Segrillo, da Universidade de São Paulo, disse que a Rússia é o país mais afinado com o Brasil entre os BRICS, o grupo de cinco nações de economia emergente.
Dentro dos BRICS, a Rússia é o que está mais próximo ao Brasil, questão do assento permanente, né? A Rússia que claramente que apoia, né? A China e a Índia estão naquela ambiguidade, mas a Rússia claramente apoia. É o país que é onde houve mais visitas presidenciais para lá e para cá. Então, eu acho que a relação com a Rússia é interessante porque a Rússia pode servir como um sensibilizador dos outros BRICS para também serem um pouco mais sensíveis ao Brasil.
O professor Gilberto Sarfati, da Fundação Getúlio Vargas, enxerga um movimento de reforço ao nacionalismo nos países da União Europeia, especialmente Itália e França.
A França tem uma cultura monolítica. A Itália tem uma cultura monolítica. Imigrantes marroquinos, imigrantes tunisianos, apesar da presença colonial que houve na França, no fundo eles não querem que esses imigrantes façam parte da França, transformando a cultura francesa em uma outra coisa. E qual o principal ponto? É esse, um forte nacionalismo de identidade cultural.
Na opinião do professor Sarfati, as mudanças no poder global são percebidas de formas diferentes nas áreas de segurança e de economia. Na segurança, observou, os Estados Unidos permanecem como potência unipolar. Ao falar sobre política externa norte-americana, Luiz Fernando Ayerbe, da Universidade Estadual Paulista, ressaltou que a América Latina não é uma prioridade para o governo de Barack Obama.
Realmente Obama não chegou a apresentar qual é sua política específica para a América Latina, apesar de que durante a campanha ele colocou a renovação da liderança dos Estados Unidos na região, mas não há nenhuma política clara.
Os palestrantes destacaram as mudanças no cenário internacional com a entrada em cena de Brasil, Rússia, China e Índia. E destacaram a necessidade de esses países se prepararem para um novo papel nessa ordem mundial multipolar. O professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, Oliver Stunkel, afirmou que a dependência econômica em relação à China aumentará significativamente nos próximos anos e que os brasileiros estão totalmente despreparados para lidar com os chineses.
No Brasil não existe nenhum centro de estudos sobre a China. Nos Estados Unidos tem 120. Na Fundação Getúlio Vargas a gente gostaria de contratar alguém que saiba muito sobre a China. É muito difícil aqui no Brasil. Ou seja, isso não é apenas um problema do governo, mas também da sociedade que ainda não se orientou.
Ele criticou o fato de existirem mais diplomatas brasileiros em Roma do que em Pequim. Em busca de minérios, água e terra agricultável, os chineses estão desembarcando em vários países africanos com as bandeiras da cooperação e do desenvolvimento. Foi o que afirmou Henrique Altemani de Oliveira, da PUC de São Paulo, no sétimo painel A Influência da China e da Al-Qaeda na África Setentrional e Meridional.
Na base exatamente do diálogo ou da retórica ou até do princípio da cooperação sul-sul e da existência de buscar relações que sejam benéficas tanto para a China quanto para os países africanos, a política externa ou a diplomacia chinesa legitima sua presença exatamente ao se apresentar como um parceiro para o desenvolvimento. E leva exatamente uma visão de que é uma China que joga e trabalha exatamente com essa imagem de ser uma China cooperativa.
Entre os 10 países que mais cresceram no mundo na última década, 6 são africanos, disse o professor Antônio Jorge Ramalho da Rocha, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Os chineses, segundo o professor, estão comprando ou alugando terras e construindo a infraestrutura de acesso a essas áreas. Mas seus investimentos começam a gerar ruído em alguns países africanos, uma vez que nas obras que patrocinam, 70% dos trabalhadores são chineses e apenas 30% locais.
Há uma disputa muito acirrada pelos recursos africanos e cada vez mais pelos mercados africanos. Disputa essa que vem sendo conduzida há algumas décadas já pelos Estados Unidos, pela China, pela Índia. A diminuição da presença americana na região contribui para aumentar as tensões na região.
Para Antônio Jorge Ramalho, chama atenção a presença também da Al-Qaeda na África. Segundo ele, a rede terrorista funciona como uma espécie de inspiração.
O grande desafio dos países africanos, principalmente nas regiões aqui colocadas, né, setentrional e meridional, não é a Al-Qaeda em si, mas é um conjunto de grupos específicos que recorrem também a métodos violentos, que recorrem também a atos terroristas nas suas lutas e que veem na Al-Qaeda uma inspiração, uma maneira de estruturação.
O professor Jorge Lasmar, da PUC de Minas Gerais, comentou que a presença da Al-Qaeda na África tem sido pouco debatida, mas tem grande importância para o Brasil por causa dos interesses de empresas brasileiras no continente africano. Ele observou que o leste africano se tornou prioridade para as ações da Al-Qaeda desde a década de 90. O próprio Osama Bin Laden, recorda o professor, morou no Sudão.
Existem várias Al-Qaedas, né, eles têm presença em praticamente todos os países do mundo, inclusive no Brasil, mas aqui são as áreas em que eu tenho uma atuação principal do chamado núcleo duro e de uma espécie de terrorismo profissional da Al-Qaeda. O Sudeste Asiático, principalmente na região das ilhas, a região do Afeganistão e do Paquistão, como também na região do Iraque e, evidentemente, a Península Arábica. E a rede Al-Qaeda se encontra no continente africano por uma série de razões, tanto internas quanto internacionais.
Os custos e benefícios do ingresso do Brasil no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, como membro permanente, dividiram as opiniões dos participantes do 8º painel sobre política externa brasileira. O embaixador Ronaldo Sardenberg, que já presidiu o Conselho de Segurança como representante brasileiro, lembrou que o Brasil esteve 10 vezes no Conselho como membro não permanente. Para Ronaldo Sardenberg, o Brasil está em seu melhor momento para disputar a vaga.
Eu tive 47 anos de carreira diplomática, nunca houve a oportunidade que nós estamos tendo agora para entrar no Conselho de Segurança como membro permanente, entre parênteses. Nunca. Nunca o Brasil teve o prestígio que tem, nunca o Brasil teve a atenção que hoje tem, nunca nós recebemos do exterior impactos positivos.
Já o professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, Albert Fishlow, não vê vantagens de o Brasil ser membro permanente do Conselho de Segurança. Para ele, mais importante é a crescente influência do país no G20, grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Para o professor norte-americano, o Brasil terá de arcar com altos custos financeiros e políticos para ser membro permanente do Conselho.
O Brasil, sendo membro permanente do Conselho de Segurança, vai ter que gastar muito mais nas atividades do Conselho, porque hoje em dia tem as intervenções acontecendo no mundo inteiro e representam um custo real.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, concordou com a opinião do professor Fishlow ao afirmar que o Brasil desperdiça esforços na disputa pelo Conselho de Segurança da ONU.
Chegamos até a perder disputas internacionais. Não temos importância a luta para ganhar a OMC. Perdemos a chance de eleger o diretor da Unesco. Vamos supor que a gente ganhe. A gente vai ter problemas. Vamos ter que fazer opções entre A ou B em momentos muito difíceis.
Já o professor doutor do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, IBMEC, Creomar de Souza, ressaltou a necessidade de estender o debate sobre o Brasil na ONU com a sociedade e com o poder legislativo. Na opinião do estudioso, a sociedade civil brasileira não toma parte do processo de escolha das prioridades da política externa.
Acredito que se uma abertura for feita no sentido de que os tomadores de decisão, tanto em âmbito legislativo quanto executivo, e a própria burocracia internalizarem o fato de que a política externa é também uma política pública, nós podemos ter um debate que seja muito profundo, no sentido de sabermos uma resposta efetiva para essa questão.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que o possível ingresso do Brasil no Conselho implicaria compromissos importantes e questionou se o Brasil estaria preparado para isso.
A Líbia tem 18% da produção mundial de petróleo, mas tem um peso importante. E cada um desses países tem uma composição social diferente e também histórica. Então é exatamente nessa medida que eu fiquei, digamos, feliz de ver que eles, como especialistas, acreditam que a sociedade civil organizada poderá responder positivamente para a estabilidade política dessa região.
Mas, para o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, a participação do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança é inevitável.
Realmente Obama não chegou a apresentar qual é sua política específica para a América Latina, apesar de que durante a campanha ele colocou a renovação da liderança dos Estados Unidos na região, mas não há nenhuma política clara.
O ciclo de debates da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre geopolítica mundial e política externa brasileira recomeça no início de agosto.
Você ouviu a reportagem especial sobre os rumos da política externa brasileira. Reportagem e apresentação, Nara Ferreira. Locução, Vladimir Espinosa. Revisão, Esther Monteiro. Técnica de áudio, Pedro Mundim. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você pode acessar este programa pela internet. O endereço é www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.